Quero matar a mosca! Tô esperando ela aparecer! Hoje a gente fala sobre emoções. Essa mosca tá vivendo sérias emoções me vendo com essa raquete na mão.
Foda que tá gravando, né?
O quê?
Não, tá gravando eu com uma raquete na mão tentando matar.
A voz do universo é sinistra. A voz do universo não é uma boa pessoa. Ele mata moscas, bichos que voam.
Cadê o negócio? O
trabalho é fruto, tipo, do seu. Liga, aperta o botão. Ah!
Matou.
Ai, coitada.
Ai, coitada não. Morre. 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 Você tá gravando isso?
Vocês estão vendo, né, Brasil?
Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio das Mina Fode.
Boa noite, bom dia! Não sei que hora você tá vendo a gente.
Ou escutando.
Oi, Fabi.
Eu sou a Fabi.
Eu sou a Marcela.
E aqui estamos, mais um episódio para vocês.
Você viu que eu era assistente de palco da Eliana no Bom Dia e Companhia?
Eu vi.
Se você quiser, eu posso começar a fazer a dancinha do Bom Dia e Companhia pra você quando a gente abre.
Claro, eu acho uma ótima. Excelente ideia, vai.
Assim. Essa é a dança dos bichos. Pata, pata, pé, pé, pé.
E aí, que bicho você é? Não tinha um negócio assim?
Tem, tem a música inteira.
Ah, eu lembro só dos pedacinhos. Eu acho que eu assisti mais a Xuxa.
Vou cantar pra você depois. Nossa, nem me assistia, cara.
Acho que não tinha... Não sei.
Na hora de fazer as atividades, eu era aquela pessoa que pegava a tesoura e fazia assim, ó. Tesoura sem ponta!
Ah,
para as crianças não se machucarem.
Quantos anos você tinha?
Ai, sei lá, 10...
Ah,
8.
Já era grandinha.
Não, não era 10. Eu não tenho a menor noção, criança, quando eu vejo tamanho. Talvez eu tinha 8, 7, não sei. Não sei.
Entendi.
Mas tem uma coisa pra te dizer. Tem um presente pra você.
Ah, meu Deus.
Uma caneta mística.
Nossa, dá uma caneta mística.
Porque, olha, eu comprei pra mim e pra você.
Ai, que bonita. Vou tirar até essa caneta aqui, ó. Ai, que linda. Arrasou.
Arrasei, né? Mística. Porque eu vi que a gente tava com dificuldade de achar uma caneta pra escrever
pois
nas nossas fichas
ali
chiquérrimas. Aí eu falei, ah, canetas místicas. Aí comprei uma pra mim e uma pra você.
Obrigada.
De nada. De nada. Qual é a pauta do dia? Ah, não, antes da pauta. Vamos fazer nosso merchan?
Ai, vamos. É, sim. Sempre esqueço. Agora tô esquecendo. Agora tá acostumando.
Tá acostumando. Não pode acostumar. Todo dia a mesma batalha.
A mesma batalha. E quem quiser fazer um merchan também, por favor, né? A gente aceita.
Por favor, a gente aceita. A gente já tá com o nosso media kit pronto aí. Várias propostas.
Tamo aí, né? Quer mandar uma comida aqui pra gente? Qualquer coisa a gente tá aceitando.
Dinheiro. Pix, Vemo. Quer botar seu logo aqui? Quer botar aqui? Mais caro. Mas a gente conversa.
É, tudo a conversar.
Vamos conversar.
Então, pra quem não sabe, nossa casa oficial é aqui no YouTube. Então, nosso canal é As Mina Pode. Toda quinta-feira a gente tá lançando um episódio novo, às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, de Nova York, Boston. E às 9 no horário de Brasília. Que mais? Spotify, a gente também tá em áudio e vídeo. Só procurar As Mina Pode. E nas outras plataformas de áudio, só procurar as mais importantes.
Não, agora a gente tá em todas. Agora... Queria mandar um beijo pro
Chupa Bruno.
A única pessoa, gente. Ai. O único Pod Friend
não tá
que falou.
No Google Podcast.
Não está no Google Podcast. Tá numa lista de 30 lugares de streaming, só não tava no Google Podcast. Ai. E ele falou, sabe, deu a sua opinião,
mas
sabe,
não
fez sua reclamação, e o nosso escute aqui escutou.
É, nosso time maravilhoso, nosso time, nossa equipe, trabalhou muito nisso.
Já tá. Então, Bruno, já tá.
Todos os episódios estão lá. E
agora,
isso.
Assim, se você quiser ver...
Ah, o Insta também.
Ah, o Insta é outro.
O Insta é outro, o Insta, a única diferença é @asminapod_USA. E aí no Insta também tem vários conteúdos que você não encontra aqui nos episódios.
Sim, porque não dá tempo, a gente fala demais, então, é muita coisa.
Então é isso. É
só e aí tudo que a gente menciona tá lá depois no Dica das Minas, tem cortes,
tem
babado e confusão.
Exatamente, e é isso.
E aí se você quiser ver eu de blusa verde e a Fábio na sua paleta, você tem que estar no YouTube ou no vídeo do Spotify. Agora se você quer escutar a gente enquanto você tá aí fazendo sei lá eu o quê... use todas as outras plataformas. Ótimo. Mas tamo junto, gente. Yes. Tem vários jeitos. Exatamente. Não tem desculpa.
Não tem desculpa.
Não tem.
Exatamente.
Qual é a pauta do dia?
A pauta do dia hoje, iremos falar sobre o quê? Sobre emoções. Se chorei,
quando
eu sofri.
Estou aqui, eu vivo esse momento.
É o Betão,
lindo.
Como ele diria.
Betão, respeita a
Roberta. Não, Betão, é pros íntimos, poucos querem. Muitos querem, poucos têm.
Você viu que até ele tá com síndrome de burnout, né? É. Você viu ele jogando as flores nos últimos shows? Não quer mais,
tadinho,
sabe?
Já deu. Cansou, já tá. Né?
Deu. E a galera tá chata, né? A galera pede, fica pedindo, tá ficando irritado.
É, enfim. Mas
não pode
respeito.
Mais beijar por causa do Covid, então fica uma coisa simbólica.
Mas meu respeito pra ele.
Roberto Carlos é muito minha avó, cara. Me lembra muito minha avó. E especial de Natal.
Ai, especial de Natal. Eu sabia que eu assisto
Eterno,
até hoje.
Né?
Sério? Eu assisto na Globo e choro toda vez.
Você chora, Fabi?
Ah, eu choro.
Vamos começar a falar sobre isso. Eu trouxe até lenço.
Lenços.
Porque, assim, acho que hoje é o dia que eu vou chorar nesse podcast, sério.
Vamos
falar de emoções.
Vamos falar de emoções, né? Hoje.
Eu sou emocionada.
Você é emocionada, realmente.
Tipo dramática. Vamos também conversar sobre todos esses termos.
Sim.
E, assim, estou de TPM. Né? E venho de umas duas semanas aqui de Mercúrio retrógrado, de uns acontecimentos, sabe? Que assim, eu choro, né? E acho que hoje é o dia que eu vou chorar aqui.
Vai.
Não sei, veremos.
Libera, chorar faz
Libera.
Bem.
Você chora, Fabi?
Choro. Todo mundo chora, não? Assim, mentira. Não é todo mundo que
Tem
chora.
Tem gente que não chora.
É. Ah, mas isso... É, vou atropelar as pautas, né? Porque eu sempre faço isso.
Não,
tô nem.
Atropela. Abre seu coração.
Não conseguiram. Eu vou falar.
Abre seu
quero.
Coração.
A infância, a nossa cultura, hoje isso tá mudando muito. Eu acredito, assim, que seus pais, meus pais, né? Todo, eles fizeram o melhor que
o melhor
eles puderam.
O melhor que eles puderam, sempre.
Dentro das informações que eles tinham naquele período. Mas, né, eu sempre fui muito chorona quando eu era criança.
É?
Demais. Nossa.
O que será que é uma criança chorona também, né? O que nem você tá falando, pelos padrões, será que não é normal? A gente
pois
que
é.
Quer crianças que sejam...
Não,
que
mas
não choram,
eu era assim, comparado, padrão, meu irmão, minha irmã. Quem chorava mais de casa, a Fabiane.
Ah, tá.
Dizer, né? Filha do meio, né? Leonina, dramática, gosta de uma atenção, aquela coisa. Então, eu lembro, assim, muito... disso, do meu pai falando assim pra mim, engole o choro. Nem te bati, porque você tá chorando. Eu vou te bater, aí você vai ter motivo pra chorar.
Assim, a gente não sabe se chora porque já tava chorando ou do medo do que ainda vai acontecer.
Exatamente. Aí chorava mais ainda, né, gata? Não tinha como.
É.
Como é que você faz? Engolir o choro. Então, assim, e eu venho, eu vejo que antigamente isso era muito comum da cultura. Uhum. Engole o choro, você não pode chorar.
É.
Então, você tem que o quê? Suprir aquela emoção. Você não pode liberar. E se você é criança, você tem que... Figure out. Você vai ter que descobrir o que tá acontecendo ali com você sozinha, porque não tem. E hoje isso é muito mais discutido na sociedade. Não sou mãe, claro, mas eu vejo isso entre os pais de hoje em dia, né? Nessa geração nossa, que tem muito mais acesso à comunicação, à informação, é muito mais rápido. Então você pode pesquisar, né? Ver. Então existe essa conversa, né? Que não, tenta entender, pelo menos, o que que tá acontecendo. Porque se tá chorando, existe alguma coisa ali por trás.
Sim.
Tá querendo, sei lá, às vezes, realmente é chamar atenção, porque não tá sabendo o que fazer.
Mas atenção pro quê, né?
Mas
pra
é pro
um
quê?
Sentimento,
exatamente,
pra uma dor, pra uma necessidade,
o que
pra
que
alguma
tá
coisa.
Causando, né? Porque existem vários tipos de choro. Você chora só porque você tá triste? Não. Você chora de felicidade. O choro não é um sentimento, uma emoção negativa.
É.
Ela pode ser positiva também.
Ou chora também de soltar, né?
Uhum.
Às vezes não é nem de tristeza, nem de felicidade, mas você acumulou tantas emoções ou passou por situações e aí você precisa que aquilo saia do seu corpo de alguma forma.
Exatamente.
Assim, e é uma descarga mesmo, né? Águas, deixa as águas
pois
rolarem.
É.
Mas eu tava pensando agora que você tava falando, eu tava pensando até num negócio que a Teacher Isa falou esses dias no calendastro, que ela falou, nossa, ela falou, eu olho pra minha avó e vejo que ela não se abre, né? Ela não uhum. viveu certas coisas, ela se fechou em traumas, em coisas e tal. E agora ela tá no fim da vida dela e ela poderia ter vivido tantas outras coisas se Sim. ela tivesse se permitido se autoconhecer, evoluir uhum. e tal. E aí se a gente volta lá pra trás, assim, não dá pra culpar também só o indivíduo. Uhum. Se a gente volta lá pra trás, na época dos nossos avós, ou até agora na época dos nossos pais também... Qual era a educação que eles... Qual foi a educação que Sim. eles receberam? Qual é o ambiente que eles viviam? Uhum. E o que, que a sociedade dizia naquele tempo? Uhum. E o quão fácil ou difícil, quão acessível era você ter mais informação? Porque hoje em dia a gente tem tudo aqui, ó, cara. Tá ali. Até só... terapia. Eu faço online, eu faço Sim. por aqui. Então, assim, é psicólogo.
Marquei terapia.
Que bom.
Semana que vem. Que...
Ai, sério? Ai, bravo, maravilhosa.
É, vamos ver, né? Se vai dar pra... Mas vai.
Já
vamos,
foi, já vamos, marcou. Né?
Já passei Parabéns, um tempinho assim,
feliz
sem
você. Muito bem.
Não, é.
Mas é isso, tipo, a gente tem tudo agora na mão, assim. Às vezes a gente não precisa nem procurar, chega até nós. Uhum. Tipo, eu também não tenho filhos, tirando o Lilo,
yeah.
o dog, mas eu sigo uma moça no Instagram, eu até... peguei o nome dela, porque eu não queria deixar de falar.
Que Maia.
A Maia... Como é que será que fala sobre o nome dela, hein? Eggman. Eggman. Chique, mas ela é brasileira. Ela é pedagoga e educadora parental. Cara, eu sigo ela. Porque eu acho incrível. Porque assim, se um dia eu for ter filhos, legal, já tô aprendendo. Mas mesmo assim, pra saber lidar com outras crianças ao meu redor. E pra... acolher ou entender também a minha criança, sabe? Sim. Eu vou olhando, assim, coisas que eu já... que eu vivi, que eu passei na minha vida. Porque tem muito isso que você falou, né? De com os meninos... Homem não chora,
ah,
não
sim,
sei o quê.
A gente já falou essa
é,
disso. Uhum.
Mas com menina também, você escuta. A menina bonita não chora.
Ai, que feio, você
Ai,
tá
que
chorando.
Feio, que feia. Uhum. Feia fazendo escândalo. Uhum. Então, feia chorar. Ai, olha, nenhuma amiga tá chorando. Você tá vendo alguma menina bonita chorar? Uhum. Então, tem várias formas, né, de meninos e meninas terem as emoções reprimidas. E eu achei legal que ela falou... Hoje, sério, calhou não, né? Algoritmo, né? O Deus Senhor do astral manda pra gente exatamente o que a gente tá procurando. Eu tava lá pesquisando coisas sobre emoção e como eu sigo ela, apareceu o Reels dela, que ela falou uma coisa que eu fiquei assim, gente... Ela falou, criança, não tem o controle emocional pra parar de chorar. Quando seu filho começa a parar de chorar, não é que ele tá... Quando ainda é pequenininho, né? Não é que ele tá aprendendo de tanto você falar, não chora, para de chorar, não sei o quê. Não é que ele tá aprendendo e amadurecendo. Eles não têm essa maturidade ainda de conseguir parar de chorar, de conseguir controlar a emoção. Quando eles param, é porque o corpinho tá cansado. E aí o corpo entra num molde de salvar energia pra eles sobreviverem, entendeu? De tipo assim, não vai morrer de chorar, né? Claro. Mas óbvio, tipo, você tá gastando muita energia naquele choro, pedindo atenção, chorando, porque não é um chorinho, né? É tipo, desespero total. E aí, por isso que eles param de chorar, gente, que o corpinho cansa. Ai, partiu Bonitinho. Meu coração.
Ai, então.
Nunca mais vou uma criança parar de chorar.
É.
Fura.
É, assim, a gente não tem criança, né?
Não, crianças aleatórias, sobrinhos, sei assim, lá.
É, não, aleatórias é. Mas
eu acho que isso vem também de a gente saber entender, tanto com as crianças ou com a gente mesmo, no caso, quais são as emoções que a gente tá sentindo, né? A importância de a gente saber nomear o que a gente tá sentindo. Porque a gente nem sabe explicar.
Assim, suprimiu por tanto tempo.
Sim, que... não sabe reconhecer.
Você não consegue
o que exatamente eu tô sentindo. Às vezes a gente nem sabe o que exatamente tá sentindo. E... Ah, por isso que eu trouxe os bonequinhos.
Apresente seus bonequinhos.
Acho que...
Como é que é o nome
dele? Tem bastante gente que conhece. É de um filme da Disney que chama Inside Out, que em português chama Divertidamente. É da Disney e da Pixar, acho que é de 2016, sei lá, 2015, não lembro agora.
Já tem um tempinho, né?
É, e aqui estão as 5 emoções primárias, que são a maioria das emoções que a gente... As únicas que a gente considera.
O que sabe nomear.
O que a gente sabe nomear, é. Tem aqui o medo, a tristeza... Ai, ai, boa noite, voz do universo!
Ai, a gente tá sempre esquecendo.
Nossa, gente. Nossa,
boa noite, boa noite.
Ferimos as suas emoções de não te
Jamais.
Dar boa noite?
Não sou tão emotivo assim, não.
Que bom, que bom.
Eu sou vitimista.
Para, não é?
É, eu tô acostumado já com esse desprezo.
Ele é dramático. Dramático. Bem-vindo ao
clube. Coisa de canceriano.
Canceriano. É óbvio que ele é emotivo.
Ai, ele é o próprio amor e coração e sentimentos.
Ai, meu marido também é canceriano.
Ai, tem que tratar muito bem desses bichinhos. Eles sentem muito.
Melhor do que eu já trato? Nossa, louca. Brincadeira.
Câncer é as próprias emoções, né? O signo de câncer. Sim. Vamos lá. Este aqui... é o medo. Cadê minha câmera? Ah, ele. Este aqui é o medo. Essa daqui é a blue, que é a tristeza. Essa daqui, a verdinha, em inglês ela é o disgust, que é tipo como se fosse nojo, mas na verdade é desgosto, né? Tipo nojo, desgosto. Né? Essa daqui é a joy, que é a alegria.
Felicidade, né?
É, e este daqui é a raiva. E esse daqui, cara, eu acho que ele é meu favorito da vida. Porque ele é... a menininha do filme, pra quem não viu spoilers, chama Riley. E todos esses bichinhos aqui, todas essas emoções, moram dentro dela. Moram dentro da cabeça dela. E são os únicos que ela consegue nomear e tal, porque são as cinco emoções primárias. E ela ainda é criança. E aí, esse aqui, ele é uma cruza de várias coisas. Ele é uma cruza de elefante com gato, com golfinho, sei lá, mas o que ele interpreta
dele é, diferente,
é o imaginário e a criatividade.
Por isso que você amou, né?
E aí a Riley, ela começa a perder o contato com ele, porque ela começa a sentir muitas emoções e ela começa a sair desse mundo imaginário da criança, sabe? E o filme é essa busca dela em voltar a conseguir se sentir bem. Porque não é sobre se sentir feliz. Outras emoções vão surgindo e a gente não sabe o que é, não sabe como controlar ou como amenizar. E aí você acaba ficando, né, triste ou não se sentindo bem, não tendo bem-estar. E aí o filme é essa busca dela. Cara, e é muito legal. Porque mostra, tipo, eles, cada hora um controla a mente dela e o corpo, cada um controla, cada hora uma emoção que controla, e a gente vê como que elas operam, né, e eu amei tanto porque, primeiro, eu amo o filme da Disney, amo o desenho, e aí, pô, é um desenho que fala de psicologia e de emoções, né, não tinha como eu amar mais, aí quando eu fui pra Disney, eu fiz a louca, entrei na loja cheia de crianças e falei, preciso comprar meus bonequinhos, tudo inside out. São os únicos bonequinhos que eu tenho, de coisa assim da Disney e tal. E eu deixava eles na minha mesa do escritório, quando eu trabalhava na LogMeIn. E aí, a galera que trabalhava assim, super sentada do meu lado... O que aconteceu,
Me
Brasil?
Me dá um minuto, eu vou abrir a porta.
Ah, chegou comida! 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 Pode pausar, pra comida pode pausar.
Opa, 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 sorry, sorry, sorry.
Inclusive, fica aqui a dica, gente. Quem quiser mandar pra gente lanches, a gente aceita lanches. A gente faz só propaganda aqui. Uma oportunidade perdida, uma grande oportunidade perdida deste local de esfirras que vou me recusar a dizer o nome, né? Porque foi uma oportunidade perdida. Vou comunicar isso ao dono, falar, olha, você poderia estar aqui. No Asmina pode. Mas vou comer sua esfirra mesmo assim.
Sim.
Então, e aí eu deixava os bonequinhos em cima da minha mesa do trabalho. E a galera que trabalhava no meu time, que já sabia, eu às vezes botava um pra frente. Meio que tipo assim, essa é a vibe
essa
do momento.
Essa é a vibe de hoje. Hoje eu tô me sentindo assim.
Hoje não, né, querida? Ascendente em gêmeos. Eu trocava 1000 vezes por dia. Entendeu? Era assim,
clássico,
é isso.
Nesse momento é aqui.
Fome.
Mas agora é esse.
Fome,
é.
Tristeza, entendeu? E aí era isso. Mas eu amo esses bonequinhos. Ainda bem que eu resgatei eles pro podcast, porque agora eu vou colocar eles no meu escritório.
Muito bem.
Vou deixar eles aqui pro dia.
São maravilhosos.
São. Recomendo muito o filme. É muito, muito legal.
Muito bom. Eu assisti faz tempo, eu preciso reassisti-lo. Faz tempo que eu assisti, mas quando eu assisti, eu lembro que eu gostei muito.
É muito fofo. A gente pode fazer uma sessão pipoca. Acho que seria legal.
Muito bom.
E é importante a gente falar sobre essa parada das emoções primárias, porque a gente tem um repertório emocional é o que vai ajudar a gente a, na verdade, evoluir e a saber se relacionar melhor, porque aí você entende o que você está sentindo, o que que é, e você consegue também comunicar para o outro. Mas antes de comunicar para o outro, é até bom para você conseguir se compreender, cara. Às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo.
Sim. E aí fica aí que fica confuso e causa milhões de outros problemas, né?
Tipo, às vezes eu choro de verdade. Eu não sei dizer o porquê. Não sei. Tipo, eu não sei, acho que é uma mistura de tantas coisas, ou então também hormonal, né, gente? Ser mulher, eu vou te falar, é uma montanha russa louca.
É.
É uma loucura. Uma hora você tá bem, uma hora você não tá, aí você tá triste, aí vem a TPM, aí passa, aí chora, aí ri. É. Oh, sério. Pelo amor, hein?
A TPM é maravilhosa. É...
Você fica loucona? Não.
Depende. Eu acho que... depende do mês. Tem mês que... eu fico assim que... nossa, quero matar.
É a raivinha.
Primeiro...
vai pra frente.
O primeiro que aparece na minha frente, eu quero dar... uma, fala, falou uma coisa, eu já entendi e quero matar.
Uhum.
Fica assim. Mas tem alguns meses que eu já reparei que eu fico mais na deprê. Joga
mais
aqui,
tristinha.
Ó. Mais tristinha. Uhum, mais tristinha. E aí, o que acontece? E aí, eu gosto muito... nesses meses, eu fico nessa vibe, assim, mais down. Que aí, eu gosto de chorar. O que eu faço? Ponho lá um filme que eu sei que eu vou chorar. De um cachorro que morreu. É filme
nossa,
de cachorro!
Nossa, mas você força, tipo, não, a barra?
É maravilhoso. Você libera tudo ali, daí você acorda plena no outro dia.
Você fala, nossa, deixa eu procurar uma coisa para chorar.
Uh-huh, exatamente isso. Antes eu assistia, parei, porque já prolongou demais. Grey's Anatomy.
Ai, não assisto, não posso.
Não, assisti por
hipocondria, cara, não posso ver essas coisas.
Assisti por muitos anos e parei, porque, né, tá demais agora.
Deu.
Né? Deu. Mas... foi muito bom. Eu, toda vez eu chorava. This Is Us, era outra.
Ah, This Is Us,
toda
cara.
Vez, toda terça-feira eu sabia.
Eu tô...
acabou agora, não tem mais.
Cara, triste. Eu não sei quando eu comecei This Is Us, mas eu tô pra te dizer assim, que deve ter uns 3 anos que eu tô assistindo This Is Us.
Uhum.
Eu preciso parar. As pessoas falam, mas é muito bom, continua. É, continua, é muito bom.
É
eu queria conseguir, assim, maratonar. Mas o meu emocional não permite, gente. É. Não dá.
Uhum.
Tipo, é raro um episódio
porque
que eu não choro.
Exatamente. Então, toda vez que eu assistia, eu falava assim, ah, sei que eu
e vou. E aí, tipo, quando eu falei pra minha mãe, é engraçado. Às vezes eu falo pra minha mãe, eu já falei pra amigos, amigas, tipo, você tem que assistir This Is Us, é maravilhoso, você vai chorar
é
muito. Aí a pessoa fala, amiga, para de ser louca, por que você vai assistir uma coisa pra chorar? Mas não é um choro de tristeza, é emocionante.
Então, mas aí...
a série é muito emocionante.
Sim, porque daí, na verdade, você tá, o quê? Você tá vendo a sua emoção ali. Né? Então, você consegue sentir aquele personagem, você acompanha a trajetória, né? Porque se você tá assistindo o seriado todo, você tá acompanhando.
Sim.
Então, você sabe toda a história. E aí, você sente a emoção que ele tá sentindo.
Cara, eu acho que tem muito isso. Às vezes, você tá vendo, que nem você falou, a emoção ali da história.
Uhum.
Mas muitas das vezes, pra mim, eu tô correlacionando a história com a minha história.
Uhum.
E às vezes, o que não... fantasiando a minha própria história. Tipo assim, às vezes é uma coisa que, vamos supor, você já viveu. Tem alguém doente na família, tal, uma coisa que você já viveu. Você diretamente relaciona,
claro,
e chora porque você
sim,
lembra daquilo,
sim,
além de estar vendo,
uhum,
na tela. Mas às vezes, ou você meio que joga a sua própria história no personagem, numa ilusão.
Uhum.
Tipo, nossa, e se eu vivesse isso?
Uhum.
Como eu ia me sentir? Mas você sabe que eu sinto que nesse sentido, a série, ela meio que faz você praticar a sua empatia, assim.
Uhum.
Que é um pouco além da empatia, né? Porque
sim,
a empatia não é você sentir pelo outro.
Sim.
Sentir o que o outro está sentindo. É sentir pelo outro.
Pelo outro.
Mas às vezes eu... assim, não tem uma vez que eu não choro. É raro um episódio que eu não choro de This Is Us. Mas é muito bom.
Muito bom. Recomendo.
Mas então, aí que fica uma coisa.
Mas aí eu fico também num vibe assim, mais aqui, ó. Nesse vibe que eu fico
mais
quando assistinha.
Eu assisto. Tem episódio... sim, que você fica feliz.
É, mas até qualquer outro filme desses mais dramáticos, uhum, né? Que sempre tem uma pessoa doente, ou que sempre tem alguém que morre, né? Desses tristes, assim.
É.
Vamos falar a verdade.
Mas no deles, cara, eu fico emocionada porque, assim, é vida real.
Ah,
e aí eu ia falar isso
abordaram
em relação às emoções,
uhum,
que é tipo assim... não é fácil
viver.
Ah,
parabéns, querida.
Gente, não é fácil, assim. É realmente uma montanha-russa de emoções. Porque a gente já falou sobre isso antes também. A gente não veio aqui a passeio.
Uhum.
Tipo, a vida é uma escola.
Uhum.
Então, você tá aqui, você tá vivendo situações que são challenging. Qual a palavra?
Desafiadoras.
É.
Aprende.
É.
Ai,
não, eu ia falar Lombardi. Qual a palavra Lombardi?
Lombardi,
desafiadoras.
Não, ele é a voz do universo.
Nós estamos vivendo coisas desafiadoras.
Sim.
Situações.
Uh-huh.
Nos relacionando com os outros.
Uh-huh.
E, além de tudo, nos relacionando com nós mesmos.
Uh-huh.
Então, assim, é fácil? Não é fácil. Mas também ao mesmo tempo, né? Lidar com todas essas emoções é fácil? Não. Mas são essas emoções e essas relações e superar essas situações que ao mesmo tempo dá pra gente sentido de viver. Felicidade de estar aqui tendo essa oportunidade.
Ah.
Foi o que a Mel falou. Se fosse tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, a gente ia ficar bored. Então, assim, eu sei que pra algumas pessoas a vida realmente é muito intensa. E cansativamente, cansativo emocionalmente. Sim. Mas eu linko isso com o This Is Us. Tipo assim, é, às vezes é triste, às vezes é triste, às vezes é feliz. É emocionante, mas aquilo é vida. É vida real.
Sim.
São relacionamentos amorosos, pessoas errando, pessoas acertando, pessoas perdendo pessoas, novas pessoas chegando. Então, assim, é a vida. A gente se propôs a estar aqui. A gente pode achar que não. Mas a gente pediu e se propôs para estar aqui. E estamos. Então, assim, é isso. É como se a gente tivesse pedido para jogar um jogo. E aí falaram, tá, agora você pode jogar.
Sim.
Tá, você tá na quadra. Você pediu para jogar.
Agora vai.
Você tá na arena.
Vai.
Agora vai.
Uhum.
E não é fácil. Mas tem ferramentas.
Sim.
Né?
Com
ainda
certeza.
Bem.
É. Não, ainda bem. Sabe o que eu ia te perguntar? É, eu fiz uma pesquisa aqui, porque é uma coisa muito confusa.
Sou muito pesquisadora, adoro.
De vez em quando, só. Hoje não deu pra pesquisar nada.
Pode
mas
ver
ontem,
que assim,
ontem.
E a caneta que eu dei, ela entrou no personagem clima, da... No clima. Eu fiz uma pesquisa aqui.
Só aqui, ó, professora, vem.
O próximo
aqui,
passo ó, vai ser ela mostrar na tela. Eu quero mostrar pra vocês a minha pesquisa.
Isso.
As emoções, tá? Daqui pra cá e a caneta.
Emoções.
Professorinha, tá, professorinha? Qual foi a pesquisa, teacher Fabi? Fala pra mim.
Eu já até perdi o rumo, não, mentira. Porque eu tava pensando sobre o tema, porque geralmente a gente decide assim, 1, 2 dias antes, né? Não é muito tempo. Antes,
não conta pras pessoas, a gente se prepara com uma semana de antecedência.
Não, aqui é sinceridade, né?
Mas é porque a gente já falou isso em outro episódio, a gente gosta de pegar o que tá acontecendo no mundo, mas também no nosso universo. E a gente achou que tava na hora de falar das emoções.
E aí, uma coisa que eu acho que pode
Mano,
ser...
Mano, essa música tá
essa
me
música
tirando.
Tá maravilhosa. Ela quer participar, quer participar, deixa
Olha aqui, vou botar a raiva aqui na frente, tira. É a mosca.
Mentira. E é, você sabe... Eu fiquei pensando, meu, tá, existe emoções e existe sentimento. E aí? Existe uma... Qual que é a diferença de uma coisa pra outra?
Eu não sei a diferença de emoção e sentimento.
E aí, eu fiz uma pesquisa.
Qual é a diferença?
O Google me contou.
Tipo, olha que engraçado, eu sei na minha cabeça, mas eu não sei explicar.
Então, porque e até... Atropelando tudo de novo.
Atropelando.
Até o documentário, né, da Brené Brown, que a gente vai falar... É, vai chegar lá? Ela fala... sobre isso, que a emoção é uma reação do seu corpo. Quando você sente a emoção, é um estímulo imediato que o seu corpo. Então, pensa assim...
Por isso que são esses 5 aqui, reações,
sim,
medo.
É, mas pensa, por exemplo, que realmente não, te dá um estímulo que alguma coisa tá acontecendo realmente.
Tipo ansiedade.
Ansiedade ou angústia. Que se você recebe, alguém te liga, sua mãe te liga agora, te dá uma notícia, tenho certeza que isso já aconteceu.
Sim.
A sua reação, primeiro, seu coração vai acelerar, você vai perder força na sua perna.
Uma reação física.
Física. Então, a emoção causa esse estímulo físico no seu corpo. Qualquer tipo de reação, de emoção.
Tá.
Vai causar. Isso é... outro exemplo que eu também vi sobre a emoção. Por exemplo, a gente estava falando de filme. Imagina você assistindo um filme de terror.
Uhum. A gente era viciada quando era criança.
Nossa, eu detesto.
Hoje em dia, nem se me pagar.
Pavor, pavor. Você tá assistindo lá aquele suspense, né? Você sabe que alguma coisa vai acontecer.
Não, é sempre assim. Você tá escovando o dente, levanta a cabeça, a criatura tá atrás de você no espelho.
Exatamente. Aí você tá ali, no, quietinho, escutando o filme. Pá, caiu um sapato lá. Minha filha.
É emoção.
É emoção. Com certeza você vai sentir alguma coisa ali. Seu
é uma
corpo,
reação.
O seu corpo vai reagir, seu coração vai acelerar, você vai falar, vai ficar paralisado, alguma coisa vai acontecer. Então, essa é a emoção. E o sentimento, ele precisa, pra você ter o sentimento, você precisa da emoção. E você precisa ter um grau de envolvimento. O sentimento. A emoção não, você pode sentir, você não precisa ter um envolvimento com
a emoção
pra acontecer.
Uhum.
Então, isso que eu achei interessante, porque às vezes as pessoas confundem muito o que
não,
é
era meio que assim,
sentimento.
Eu falei, eu não,
e o que
eu não
é
sei
emoção.
Explicar, mas sentimento eu sempre penso assim, é um sentir por alguém ou por alguma coisa. Quando que a emoção me dá a impressão de ser uma coisa passageira. Agora
sim,
que você colocou.
Que pode, é, que pode ser. Ela é passageira, ela não vai ficar ali pra sempre. Sim. Pode, né, virar um sentimento e ficar ali pra sempre. Mas ela começa assim. Achei interessante. Só
muito bom.
Aí pros nossos
Pod Friends.
Os meninos e as minas. Que essa é a diferença entre elas.
Cara, eu assim... Eu tenho a mesma coisa que você na parada da TPM. Tem mês que eu fico muito irritada. Tipo, tudo me irrita. Eu fico sem paciência. Até comigo mesma. Tipo assim... Tipo, tudo. É irritante. E aí tem mês que eu fico... Dodóizinha, entendeu? Tipo, é...
Mais sentimental.
Às vezes
qualquer
choro.
Qualquer coisa te machuca. Fala
um pouquinho
mais alto que geralmente não... em dia qualquer, você não...
Cara, eu não tenho isso. Assim, a pessoa fazer alguma coisa e eu chorar por causa daquela pessoa. Mas, assim, parece que tudo tá muito mais sensível. Então, talvez uma coisa que eu não ia sentir tanto, eu sinto bastante nesse período, assim. E, não, aí chora, né, amor? Chora no banho, chora na cozinha, chora na sala. Chora sem saber por que que tá chorando. É só um, ai, preciso chorar. Aí come um chocolate, pá. Eu tenho um comfort show também. Tipo, eu só assisto Bridgetown quando eu tô de TPM.
Sério?
Não sei, eu sinto que ele me abraça.
Ah, uau. Eu assisti assim, ó, rapidinho.
Eu sinto que ele me... Eu gostaria... Eu queria assistir ele rapidinho, porque ele é bom. Mas eu senti, assim, que ele me dá um abraço. Ele me dá conforto, aquele show. Então, sabe quando eu tô assim... Ai, moletom e bolsinha de quentinha na barriga. E TPMzinha. Eu vou assistir Bridgetown. Que é romance, né? Então, se você for ver uma coisa assim... Light. Sim. E lúdica, né? E fofa. Acho que a Flora é meu lado bem fofa, bem canceriana. Falando em a Flora lá do canceriana, onde que é a sua lua? Porque na astrologia a lua é que manda no babado dos sentimentos, né? E das relações.
Das emoções, porque a lua é regente de câncer. Ai, olha como astronóia.
Você tá muito astronóia.
astronóia.
Onde que é a sua lua?
A minha lua é em Libra.
E o que isso significa?
Isso significa que eu sou maravilhosa. Não, brincadeira.
O que significa?
Significa... É uma boa pergunta. Eu preciso pesquisar sobre isso. Eu vou abrir aqui daqui a pouco.
Saber.
E a sua lua?
A minha lua A minha lua é em Áries.
Eu vou abrir aqui e esqueci o que significa.
A minha lua é em Áries. E você sabe que eu já tinha lido sobre Áries na minha casa onde é. Mas não a lua em si. Uma lua de emoções em constante ebulição. Sabe, gente, é cansativo. Ter a lua em Áries é como ter um fogo interno que só quem tem sabe explicar. É o famoso fogo no cu.
Fogo.
Não, brincadeira. Não
é fogo na tarraqueta.
Mas olha, isso é muito real. É a lua das pessoas ansiosas. Porque, ó, é o sentimento de que nada acontece com a rapidez necessária. São pessoas impacientes e de emoções fervorosas. Querem que as coisas aconteçam para ontem e têm dificuldade de esperar
Douglas
que ocorra
tem a
no
lua
tempo certo.
Em Áries.
Espontânea. Espontâneo. Mais temperamental, não gosta de se sentir presa.
É bem sua descrição,
bem,
né?
Bem minha vibes, cara. Gostam de estar em movimento. Acho gostam de expressar
aí
seus sentimentos.
Lua em Libra.
Procurei. Vamos procurar o seu.
Lua em Libra.
Lua
simpática.
Em Libra. Sabe onde está a sua lua, voz do universo? Ele vai falar no céu. Tem a menor ideia.
Tem a menor ideia. Nem ia falar no céu, mas...
Uma pessoa cética. Aqui, lua em Libra, mais polidos e gentis, simpáticos, justos e agradáveis, ela fala obrigada de nada,
viu?
Nutre certa afinidade pelo aspecto social da vida, não sei, não gosta de ir no samba, não gosta muito de socializar, não sei se essa parte é verdade.
Só de vez em quando.
Tendem a ser amigos atenciosos. Talento em fazer com que as pessoas próximas se sintam confortáveis em sua presença.
Ai, que lindo.
Emana uma energia de comunhão.
Ai, você viu que linda,
cara.
Nossa.
Não me larga, pera.
Ai. Bem, bem maravilhosa. Falei, olha, já
bem
sabia.
Bem maravilhosa, tudo a ver. É. Tudo muito a ver.
Eu vou é bastante as emoções.
E você, assim, é uma pessoa que... A gente tava pensando em termos, né? Que as pessoas falam pra demonstrar que uma pessoa é mais ou menos... emocional. Você é uma pessoa que, tipo, paga de apaixonada?
Como assim?
Que tipo sentido? Assim, paga de emocionada,
emocionada,
na verdade, sabe?
Acho
quando
que
fala
depende...
assim, meu, ela é muito emocionada.
Depende do assunto. Depende no quê. Porque para algumas coisas eu acho que eu sou bem fria e zero emoção. E para outras eu já sou... Ah,
é? Acho que é o Libra na sua vida, na balança. Que tem um assim,
é,
ó.
É, porque é muito relativo no quê. Não é sempre que eu tô assim, ai, morrendo. Ah! Não. Tem coisa que eu falo, ah, tá bom.
Coisa que não te abala emocionalmente. Não, não. O que que te abala emocionalmente? Com que você se emociona?
Ai. Hoje em dia, com tudo que eu vejo relacionado a cachorro, eu estou super emocionada.
Já choro, já quero salvar.
Ai, olha, tem horas que vem esses negócios tristes de bichinhos, em geral.
Não posso ver, eu não vejo.
Não posso ver, que já quase choro, já penso, já imagino e não dá, não dá.
Não, eu não vejo.
É, não vejo. Isso bastante a... E eu acho que as emoções também são muito relacionadas à sua história. Então, existem coisas
que... O que que te emociona?
O que que...
Baseado, né, no sua vivência.
Na minha vivência. As coisas que eu já passei na minha vida ou não. Então, assim, quando... Qualquer vez que a gente toca no assunto falar sobre mãe, eu me emociono. Sim. Porque eu perdi minha mãe. Meu pai também. Mas muito mais minha mãe. Dói, acho que dói muito mais. Não sei porquê. Desculpa, pai, tá lá em cima.
Não.
Mas...
Ligação.
Mas esses assuntos, assim, alguns outros assuntos, né? Minha mãe ficou doente, então o tipo de doença, quando eu escuto história de alguém que tá doente, tudo isso...
Te toca num outro lugar por causa das suas experiências, né?
Exatamente, eu acho que é muito pelas experiências, coisas que você viveu.
Cara, eu não sei te dizer exatamente, assim, o quê. Eu sei que eu passei a ter muito mais empatia. Sabe que eu acho que também a pandemia também me ajudou nisso. Espero que tenha ajudado a maioria do mundo também. Porque ficou muito mais exposto. Não que não era antes, né? Mas eu acho que o fato da combinação, aquela coisa clichêzona de estar todo mundo em casa e tem gente passando fome, tem gente passando frio e tarará, e gente morrendo e tal. Talvez a gente... Além de ter ficado mais exposto, a gente também, por ter ficado mais quieto e a nossa vida ter parado, nós conseguimos parar para dar tempo e energia e ver tudo que estava acontecendo no mundo. E eu passei a ficar ainda mais, ter mais empatia ainda pelo outro, tipo, me colocar mais no lugar das outras pessoas e sentir pelas outras pessoas. Só que isso também é um negócio que, cara, é complicado, porque... Às vezes começa a dar um desespero, sabe? Ou uma angústia, porque você não vai conseguir salvar o mundo.
Não.
Tipo, até sua própria família. Tipo, você não consegue salvar as pessoas, você não consegue mudar as pessoas, você não consegue cessar o sofrimento das pessoas por completo. Você pode fazer algo para, né? Mas começa a dar angústia, assim, ver que tem muito sofrimento, que tem muitas coisas acontecendo e você sentir muito pelo outro. A bala também.
Claro.
Você.
Quando a gente tava bem no comecinho e no auge da pandemia, ninguém saía de casa, ninguém fazia nada. O que, que você ficava fazendo? Assistindo a televisão, né?
Sim.
Vendo o noticiário 24 horas por dia, vendo tudo o que tava acontecendo.
Sim.
E chegou uma hora que eu falei, chega, pra mim deu, não dá pra ficar acompanhando mais
assim,
não. Tipo,
tô ficando mal.
Tô ficando muito mal.
Eu comecei assim, cara, o que é que eu posso fazer pra ajudar? Eu vou fazer o que eu posso fazer pra ajudar, mas, tipo... Toda hora tá dentro disso, tá me fazendo muito mal, também. E... Puta, eu ia falar uma coisa que não é mentira e eu esqueci. Toin.
É a mosca, culpa a mosca.
É a mosca, a
ela
mosca
distraiu,
passou, ela
distraiu,
tirou,
ela passou aqui e distraiu.
Meu foco. O que, que eu ia falar, cara? Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas... Ah, lembrei! Eu ia dizer que...
Adoro. Volta,
gente, volta aqui.
Câmera, volta aqui pra mim. Eu lembrei.
Corta pra 5. O papo hoje tá mais assim, né? A gente tá mais calminha.
Sim.
Porque a gente tá falando de emoções. Então, assim, a gente tá até falando um pouco mais baixo. Mas a gente tá aqui, gente. Volta aqui que a gente tá falando um negócio que é importante pra você, que você tem que saber, sabe? Nomear suas emoções, pra você entender o que você tá sentindo, o que tá passando dentro de você, pra você poder comunicar com o outro, sabe? Porque senão não dá, ninguém vai descobrir o que você tá sentindo.
Exatamente.
E todas essas coisas. Não, o que eu ia dizer é que até era uma parada que eu já ia falar no negócio do Inside Out, que eu tinha baixado, na verdade eu anotei, deixa eu ver se eu vou entender minha letra. Eu tinha olhado as 4 maiores lições do filme, que eu acho que são coisas que a gente pode levar pra vida toda, que a gente pode falar um pouquinho sobre cada, eu acho interessante. Primeiro é, todas as emoções importam.
Sim.
Que é uma grande questão no filme também, porque ela fica, a menina, ela fica tentando ignorar a Blue, a sadness, porque ela não quer sentir tristeza. Uhum. Então ela não dá muita importância pra ela, uhum. e ela meio que tipo, ai, para, que saco. E a gente tem isso, né? Esse mundo tão de felicidade que a gente vive, e aí entra de novo mídias sociais que vira e mexe a gente traz, uhum. Não, assim, você não, se, tá, não pode se permitir ficar feliz. Não, não, assim, as pessoas pode... só mostram felicidade, você não pode se permitir ficar triste. É. Então, se não é alguém te cobrando isso, é você mesmo se cobrando. Porque se você abre aqui qualquer aplicativo de mídias sociais e começa a ver, tá todo mundo feliz, tá todo mundo, sabe, living la vida louca. E aí, ninguém tá triste. E aí tem uma cobrança de... Ai, as redes sociais é um lugar de La La Land... Mas, ao mesmo tempo, assim, se você posta alguma coisa jamais assim, parece que não é o lugar para aquilo, uhum. sabe? Mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ser sinceras, assim, e trazer
Sim.
um pouco uhum. de... Gente, não tô legal, tô triste, eu tô isso, tô aquilo. Porque é vida real. Uhum. E, assim, a gente tem que dar importância para todas as emoções. Na verdade, só depois que ela acolhe a tristeza, uhum. que as coisas começam a melhorar. Na verdade, a Blue, ela é uma grande protagonista, assim, no filme, que passa desapercebido para a maioria das pessoas. Mas ela tem que ser acolhida.
Sim.
E acho que isso é importante, a gente pensar nessa questão, assim, de... Todas as emoções Sim. importam. Porque todas elas estão mostrando, dando um sinal de que algo está indo muito bem ou de que algo não está tão bem assim. Então, você não pode simplesmente ignorar. É lógico que a gente tem que se observar.
Sim.
Acho que essa é a grande questão. O que, que eu tô sentindo? Por que, que eu tô sentindo? É passageiro? Ou é hormonal? É um momento? Ou não? É uma coisa que tá vindo sempre. E ficar de olho. A gente tem que se conhecer primeiro de tudo.
Sim.
E saber dar nome ao que a gente tem, ao que a gente sente.
Com certeza. Eu vi... Nas pesquisas.
Fala, na pesquisa.
Eu vi, em algum lugar eu li, não lembro onde, desculpa, de quem é isso, que a gente tem um cofrinho emocional. Que assim, o que a gente não quer sentir, pensa que eu vou, um porquinho, né, aqueles cofrinhos assim. O que você não quer sentir, você pega uma moedinha, pum, põe lá dentro do cofrinho, né, da emoção que você não quer sentir, né.
Sim.
Você não quer sentir, igual você tava falando, a tristeza. Você vai lá e põe a moedinha lá, vai pondo, vai pondo, vai pondo. Vai chegar uma hora que aquilo vai explodir. Pode ser que vai explodir o quê? Quando você tá na sua TPM? Sim, pode ser que alguma outra coisa vai causar aquilo pra explodir, ou porque já tá cheio, você não aguenta mais colocar nenhuma moedinha ali, né?
Sim.
Então, chega uma hora que aquele cofrinho, ele vai estar lotado. E aí? E aí vai explodir. De algum jeito que não vai ser tão legal.
E parece que é do nada, né? Mas não é. Você tá há quanto tempo reprimindo emoções? Há quantos anos você reprime as emoções?
Geralmente você vai falar assim, nossa, mas por que, que eu tô assim na TPM? Por que, que eu tô tão irritada? Aí você para e vê. E é isso que você tava falando. A gente tem que saber se conhecer. A Teacher Isa, eu sou bandida, não faço nada disso, mas... uma dica que ela sempre fala, que eu acho que isso é muito importante, eu vejo que ajuda muitas pessoas, eu sou assim, né? Falo, mas não faço. Confesso. Mas é o tal do journaling, né? O diário. Você escrever...
Putz, eu queria fazer diário, meu.
Ai, também. Meu sonho, né?
Tenho muita preguiça, cara. Tenho muita preguiça.
Mas aí, o legal disso é que você tem ali escrito no final do dia ou no final da semana ou, sei lá, uma vez por mês. Você vai lá e você vai olhar e aí você vai falar assim, nossa, esse dia eu tava sentindo isso, isso, isso. O que que causou? Porque daí você consegue.
Fica mais fácil de você observar se está escrito.
E se conhecer melhor. Mas, né? Um dia, quem sabe.
A bandidagem, né?
A bandidagem.
E engraçado que, tipo, quando eu era criança, eu tinha diário.
Eu tinha. Nossa!
E eu adorava, adorava diário. E sabe o que era mais legal? Que passava, sei lá, um mês, meses, um ano. Você ia ler.
Uhum.
Às vezes eu pegava a minha agenda do ano, que era o meu diário, e ia ler no ano seguinte. E eu falava, gente, sabe? Olha, que bobeira. Uhum. Passou. Uhum. Não, é legal também, não pra você... quando eu digo que bobeira, tipo assim, não é pra você falar, ai, nossa, isso é bobeira, assim,
infantil,
de você deixar pra lá. Não. Era assim, gente, naquela época... Isso estava doendo tanto.
E hoje em dia, né?
E assim, e também assim, de você ver que falar, eu passei superei. Por isso. Eu superei. E hoje eu me sinto de outra forma. E olha, Às vezes é bom você colocar para fora. O que eu faço, às vezes, é escrever ou à mão, ou mensagem de texto, o que eu quero falar para a pessoa e não mandar.
Uau. Já escreveu uma mensagem para mim e não mandou?
Não.
Ai,
não.
Que bom. Ai, que medo.
Não, mas escrever e não mandar é muito bom. Sério, é muito bom. É muito bom. Porque assim, ou não importa se for sentimentos... Ah, eu ia falar positivo ou negativo. A gente vai falar sobre isso. Não existe sentimento positivo ou negativo. Não importa se era uma mensagem de amor ou se era uma mensagem de raiva. Você precisa que isso saia de você de alguma forma. E assim, inclusive, é um grande mito que tem no livro da A Grande Magia. Esqueci o nome da autora agora. O livro da Grande Magia que ela fala, né? Que é um super mito que, que os artistas, eles só fazem os melhores trabalhos vindo do sofrimento. É mentira. Tem até um estigma, né? Uma coisa toda de poetas serem boêmios e serem pessoas da noite e terem maus hábitos e fumar e beber muito, ou então usar droga, porque aí sim, né, que sai de você. Sim. Não, o que você precisa são de emoções e permitir que as emoções saiam. E assim, saem coisas lindas e inspiradoras, sai muita arte da dor e do sofrimento, mas também sai muita arte do amor e da felicidade e da paixão. Porque são forças, os sentimentos são forças. E é isso.
E é isso.
Senão eu não paro de falar, mas é isso. E aí o que eu achei legal que a Brené Brown falou é que a gente não fala sobre as nossas emoções.
Quer mostrar o livro aí, antes de você
Qual falar? Livro?
É, não é desse.
Foi nesse que ela falou isso? Não, não foi esse. Eu vou mostrar o livro, mas isso aqui que ela falou foi numa entrevista que ela fez com o Tim Ferriss. E tá no YouTube. É uma entrevista rapidinha, tipo 7 minutos.
Acho que eu assisti também.
E ela falou assim, nós não falamos sobre as emoções porque não nos sentimos seguros. E a gente cria uma armadura. E chega um momento que essa armadura não serve mais. Ela fica pesada e ela passa a não te proteger mais. Porque essa armadura que a gente cria pra não verem as nossas emoções quando criança ou quando... sei lá, imaturos emocionalmente, a gente se sente protegido. Tipo, se eu não for vulnerável, se eu não te mostrar o que eu tô sentindo, não tem como você me machucar, não tem como você me ridicularizar, não tem como você... Entende? Então a gente cria aquela armadura, mas depois de um certo tempo, ela não te protege mais. Ela, na verdade, te bloqueia de ser visto e compreendido pelos outros. E ela falou que quando... Ela não é psicóloga, na verdade, né? Nem terapeuta. Ela é pesquisadora de emoções. Então, às vezes, ela é chamada para ir em empresas, conversar com CEOs e tal. Sim. E ela falou que, às vezes, ela escuta, né, de pessoas, assim, porque ela lida muito com business só. Deles falarem assim, eu não quero falar sobre as minhas emoções. E aí ela sempre pergunta, e como que você acha que isso está te servindo? Ou como isso tem te servido? E aí a pessoa fala, tá, mas eu não tô pronto. Não tô pronta pra abrir essa caixinha de Pandora.
Sim.
E aí o que eu achei muito interessante que ela falou é, você tá com a impressão de que você tá fora da caixinha? Porque você tá dentro da caixinha.
Sim.
Então, tipo, eu acho que a grande... E aí ela recomenda que as pessoas vão pra terapia. Porque, claro, assim, a grande parada da terapia é essa. É como assim, você tá num quarto escuro. Você não sabe que tá bagunçado. Porque tá escuro.
Sim.
A terapia vai ali e joga uma luzinha. E aí você fala, nossa, esse cantinho aqui tá bagunçado, eu preciso arrumar. E as coisas vão clareando. A luz vai expandindo dentro daquele quarto. E pode ser que seja um quarto, pode ser que seja uma casa, pode ser que seja um prédio que você tem que arrumar. Uma cidade.
Assim vai.
Mas assim, você vai ganhando consciência da baguncinha que tá ali. E a loucura, não loucura, mas eu digo assim... como é que fala unfortunate?
Infelizmente?
É infeliz, assim. É triste que você não tenha essa curiosidade de saber o que tá dentro dessa caixinha ou o que tá dentro desse quarto, porque você tá lá dentro.
Com a luz apagada.
É o seu espaço.
Acende a luz, querida.
Acende a luz, Anja. É o seu espaço, você tá ali. Então, assim, é bom você jogar essa luz e observar o que que é que eu tô sentindo. E a gente tem vergonha de sentir certas coisas.
Sim.
Por isso que às vezes a gente nem dá o nome certo à emoção.
Mas isso também é o que a gente falou bem no comecinho. Vem muito de uma cultura que você não pode sentir a emoção. Você não é a Laura, né, eles não deixam, né?
Não é permitido.
Não é permitido você sentir isso, porque vão falar, vão rir de você, porque vão isso, porque vão aquilo. Tem milhões de coisas que pode acontecer se você permitir que saia essa emoção, que as pessoas percebam que você está sentindo aquela emoção naquele Sim. momento. Enfim, Sim. existe muito isso, que é da vergonha. E eu acho que o que acontece também... Eu estava pensando muito nisso. Existem muitas pessoas que, por não transmitir, não saber transmitir ou não deixar sentir as emoções, acaba descontando em outras coisas. E tem aqui a gente chama emotional eating. Eu acho que é...
Emotional o quê?
Eating.
Ah, tá. É comer emocionalmente, né? Quando, por causa da emoção, você
porque
toma você outras não... atitudes, outras ações.
Você não sabe aquilo Sim. que você está sentindo. E aí vai e tenta descontar na comida. Não necessariamente igual a gente falou de novo. Não precisa Sim. ser positivo ou negativo, não tem isso. Porque você não sabe o que você tá sentindo ali naquele momento. Sim. E aí você busca, não, é fome.
Cara, e se você parar pra pensar, a gente tem medo do desconhecido. Uhum. É a natureza do ser uhum. humano. Então, se você desconhece o que você tá sentindo, você tá com medo do que você tá sentindo, medo de você mesmo. Uhum. E o que a gente faz quando tá com medo? A gente foge de nós mesmos Sim. ou a gente se paralisa. Uhum. E aí o que acontece é que assim, aonde vai parar? Qual é o objetivo? Uhum. Né? Porque você tem que parar pra pensar. É isso que ela falou. Em um certo momento, isso te protegia. Você Sim. fingir que não tá vendo
não tá
e tal.
Uhum.
Mas você começar a ver, você não vai estar sozinho. Você tem ferramentas. Uhum. Porque, por exemplo, a outra coisa que a gente pode tentar fazer, ao invés de paralisar ou de fugir de si mesmo, é tentar numb. Eu tô muito gringa hoje. Não tem as palavras. Me ajuda, por favor. Que numb, quando você não sente. Quando você vai fazer xixi, a perna fica dormente. Dormente. Você fica querendo o quê? Fazer aquela situação anestesiar, realmente. Sim. Você fica querendo anestesiar aquilo. E como que a gente faz isso? Ou causando mais dor e sofrimento no mundo, botando isso pra fora, né? Agredindo o outro. Ou fazendo o outro sofrer pra meio que se igualar a nós e você se sentir melhor. Isso tudo é subconsciente. Ou você vai tentar fazer isso com maus hábitos. Sim. Às vezes é bebendo. Às vezes é usando droga. Às vezes é tomando remédio controlado. Se por acaso você não precisa, não tem prescrição. Mas assim, você tá num desequilíbrio.
Claro.
Você tá num sofrimento. Tem emoções em você ebulindo que você não sabe dar nome. Você não sabe o que é e você não sabe lidar. Então, você precisa anestesiar aquele desconforto. E como que você vai anestesiar aquele desconforto? Pode ser comendo demais, comprando demais.
Comendo demais.
Vendo porn. Sei lá, começam vários hábitos. Uma fuga. Mídias sociais. Você vai buscando fugas para você não estar presente, para você não ter que lidar com as suas emoções.
Exatamente.
Então, assim, às vezes, cara, sério. Meu, não tô zoando. Tem dia. Que eu falo assim, eu vou surtar. Hoje eu vou. Tipo, me dá semi-desespero. Eu acho que é o dia que combina onde tá a lua com a TPM, com o que tá acontecendo na minha vida. E, tipo, de vez em quando...
Não.
De vez em quando eu tenho, assim, um dia que eu falo, meu, hoje é, assim, me leva. Me leva pro mental hospital, hoje eu vou. Não, sério. Tem dia que eu falo assim, cara, é muita emoção, assim. Eu não, muito pensamento e muita emoção. E aí, antes, eu meio que tentava, assim, ignorar isso. Então, eu tentava ficar busy, ou falar no WhatsApp, ou fazer outras coisas, só assim, pro dia passar. E até por conta da meditação que você me apresentou, do breath, depois você explica o que é, que é muito legal. E também, muito pela titiriza, eu escutei uma coisa dela uma vez, que assim, sabe, senta com a sua emoção.
Sim.
Senta e, tipo, sente.
Sente.
Sabe? Não, respira. É isso, às vezes, só de você respirar, que é a questão da meditação, da respiração que você me ensinou a fazer. A respiração tem um poder que eu não sabia. Que, assim, que começa a soltar. Às vezes, só de você parar e falar, meu, calma. E aí, respirar e tentar sentir o que você tá sentindo, você já vai começar a chorar. E não precisa de explicação. Você não precisa saber o que é.
Libera.
Sabe? Deixa, libera, porque as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido, assim.
Sim.
E uma coisa que eu escutei da Titi Elisa que me ajudou muito e que né, se você tiver momentos difíceis na sua vida, ou dias difíceis, ou momentos que são muito emocionais por algum motivo, uma coisa que ela falou que eu sempre penso é: esse é um momento ruim ou desafiador. Uhum. Não é uma vida ruim ou desafiadora. Sim. Ou tipo, esse é um dia ruim. Uhum. Esse é um dia desafiador. Essa é uma situação desafiadora. Não é a minha vida inteira que é desafiadora. Vai, não vai ser assim pra sempre. Uhum. Então, tipo, nesses dias que eu tô assim no pico, tipo, ou da TPM, ou da emoção, que eu real não sei o que é, eu falo assim, cara, é um dia. Hoje eu estou me sentindo assim. Sim. Pode ser que mais tarde eu nem esteja mais, e amanhã com certeza menos, e sempre menos.
Sim.
Então, e óbvio, né? Se é uma coisa permanente... Gente, eu faço terapia há, sei lá, 15 anos. Sim. Tipo, eu sei que eu não tenho depressão, por exemplo. Várias questões. Eu sei que eu tenho ansiedade generalizada, que chama TAG, tipo, diagnosticada, tal. Faço terapia, ok. Mas, por exemplo, eu sei que eu não tenho depressão. Sim. E eu faço terapia toda semana. Então, é uma coisa que, assim... Eu sei realmente que, neste momento, eu não tenho, tal. Mas se você vê que é uma coisa persistente... Estou sempre muito triste... Não quero sair da cama, não tenho vontade de fazer minhas coisas, tô muito angustiado, o que quer que seja, procura ajuda.
É, a gente sempre fala sobre isso.
Sempre.
Eu não sou nenhum profissional.
Nem
mas
eu, pelo amor
não,
de Deus.
Né?
Pelo
amor
tá dividindo
de Deus.
Nossas experiências.
Bem claro o que funciona pra gente. E às vezes o que funciona pra você não é a mesma coisa que vai funcionar pra mim.
Lógico.
E não vai funcionar pra outra pessoa lá
Lógico.
Em casa, que tá escutando, vendo a gente em casa, lavando uma louça. É diferente pra cada um.
É.
São só... A gente tá compartilhando as nossas experiências.
E tudo que a gente fala aqui volta pra... A gente falou uma vez, não lembro mais em qual episódio, porque agora tem muitos episódios, já não sei mais qual foi.
Que episódio é esse, Marcela?
Ai, nem sei. Esse é o 6?
Esse é o 6! Aí, fazendo conta.
Fazendo conta.
Gata,
eu sou de manas, mas eu faço
Arrasou.
Contas. Só quando é... Importante. Yeah. Tá vendo? Você me tirou meu foco. Eu não sei o que eu ia falar de novo. O que eu tava falando?
O que você tava falando? Que não sei.
Ai, tá vendo? Você nem tá prestando atenção em mim, cara. O que, que eu tava
universo,
falando?
Você sabe?
O que eu tava... Não. Ah, da parada que eu já falei. Voltou.
Ah! A ideia tava foi fugir. Vem aqui. Vem, querida. Volta.
Eu não tomo remédio. É normal, tá? Essa sou eu, assim, todos os dias. Que a gente já falou antes, da tal da sua bolsinha de ferramentas.
Ah, é verdade.
Sabe? Uhum. Tudo são bolsinhas de ferramentas.
Sim.
Então, assim...
No primeiro episódio.
Um amigo é uma ferramenta. A terapia é uma ferramenta. A meditação é uma ferramenta. Um livro. É, você fazer saber se
físico,
acolher. Exercício físico.
Tem milhões de coisas.
Ai, aquela passeada no bosque. Sabe, várias coisas podem ser uma ferramenta. O mais importante é você não ignorar e querer atropelar o que você está sentindo. Teve uma coisa que ela falou que eu achei incrível. Que eu não sei exatamente
fichas
onde
de milhões
que eu
aqui.
Minhas fichas de milhões, cara. Tá uma
Ficha
bagunça.
Tá maravilhosa.
Ah, achei.
Ah, olha lá.
O papel, eu achei isso incrível porque eu sou muito fã da curiosidade. Muito. Porque eu sou uma curiosa, assim. De carteirinha. E até nisso, ela falou, o papel da curiosidade em se entender, se observar e questionar por que você sente o que sente, quando sente o que provoca. Então, assim, cara, como é que você pode não ser uma pessoa interessada em você mesmo? Tipo, sério,
tem
uma
vários.
Coisa que me preocupa, sem brincadeira, uma coisa que me preocupa são as pessoas que eu vejo que estão real na Matrix, assim. Tipo, vivendo 100% pro mundo material, sem questionar nada. Por que que o céu é azul? Sem questionar, assim, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô sentindo? A pessoa não questiona nada. Ela só acorda e vive o plano ali da maquete, sabe? Tipo, só o mundo material. A pessoa não tem a curiosidade de se perguntar, assim, uma vez na vida, por que que pessoas boas sofrem? Ou então, tipo, por que pessoa ruim fica rico e parece que é feliz pra caralho?
Sim.
Ou
qualquer
então,
coisa.
Por que alguém passa fome?
Sim.
E outra... Tipo, cara, tem tanta coisa no mundo pra gente parar e pensar por quê? Que é a grande pergunta do curioso. Mas por quê? Você só quer entender mais.
Sim.
Você não ter essa curiosidade com o mundo... Cara, você não tem essa curiosidade também com você. Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que quando eu vejo essa pessoa, eu fico triste? Senti inveja. Por que eu senti inveja? O que que causou a inveja? Fiquei muito feliz nesse dia. Por que eu fiquei feliz nesse dia? Cara, se pesquisa, sabe? Sim. Se conhece. Aí vem a pessoa toda cagadinha, sem se conhecer, e quer se relacionar com o outro, cara.
É, daí é difícil, né?
Cara, não dá! Tu não sabe nem de você que você vai saber do outro.
Voz do universo, o que, que você tem aí pra falar? Que eu tô vendo, você tá cascando o bico aí.
Ele tá pensando.
Uma coisa que eu queria contribuir é assim, todo ser humano, ele tem o que a gente chama de 10 estados de vida. E esses 10 estados, eles variam a todo momento, a todo instante da nossa vida. Então, os sentimentos, as emoções, elas vão ser impactadas na nossa vida de acordo com aquele dia que a gente está vivendo. Então, tem os 5 estados de vida mais baixos, né, que é o inferno, fome, ira, animalidade. E tem mais um que é o tranquilidade. São os estados mais baixos, entendeu? Então, e a gente
tipo pirâmide de sentimento, de estados.
Exatamente, exatamente. Então, a gente é impactado a todo momento... Por sentimentos. Então, talvez hoje, se eu, dependendo do que acontece na minha vida, eu vou reagir de um jeito, mas amanhã a mesma coisa vai funcionar de outra forma na minha vida, né?
Sim.
Então, acho que é importante a gente entender esse equilíbrio da vida para que a gente possa se aprender um pouco mais, né? E é isso, né? Vocês falaram de experiência que vocês tiveram, então, sei lá, 5 anos atrás, uma coisa que acontecia na vida de vocês não gerava tanto impacto como hoje gera.
Sim, e vice-versa.
É, vice-versa, exato.
É, que é importante também. Quando você vai se conhecendo, você vai também se aprimorando.
Sim. Exato.
Então, assim, uma coisa que te abalava muito negativamente, por exemplo, se você parar para observar e ter essa curiosidade de falar por que isso me abalou negativamente, como eu reagi, por que eu reagi assim, nananã. Se você não tiver real acordado, se você não tiver aware, a vida é muito sábia. Ela vai te trazer outra oportunidade igual. Vai mudar o personagem, vai mudar talvez o contexto, mas ela vai te trazer uma situação muito similar pra você ter outra oportunidade de se fuder. Brincadeira. Outra oportunidade de tentar.
Sim.
E aí, assim, tem gente, cara... Que tá na mesma fase do videogame e não passa de fase. E não sabe por quê. Cara, porque...
O caos.
É loucura. Tem um caos aqui, ó.
Até aqui, ó. Passou o bombeiro.
É.
Vem pegar a Marcela.
Vem me buscar.
Ah, mais um. Aê. Pronto, agora foi.
Acho que passou. É... Cara, é isso. Tipo, se você não para e não se observa...
Sim.
Como é que na próxima fase você vai saber... Porra, você tá lá jogando Mario, você não passou na fase. Você sempre faz aquela... Pô, aí, pulei no lugar errado, cara. E quando vem aquela minhoquinha... Não posso vacilar, tenho que pular quando eu vejo aquela minhoquinha, entendeu? A gente faz isso com coisas tão bestas, assim. Quando você pensa no trabalho, por que eu não consegui essa promoção? Pô, porque tal coisa eu deixei de fazer, tal coisa eu não aproveitei aquela oportunidade e tal. Cara, faça isso com seus sentimentos. Sim. Faça isso com as situações na sua vida. Por que eu tô me sentindo tão assim? Porque da próxima vez que tiver uma oportunidade, você vai... Oh, opa!
Sim.
Já... E assim, a insanidade, acho que isso é uma... Não sei, pode ser Chapolin Colorado, mas eu acho que é o Einstein que falou. Que insanidade é você sempre fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você sabe, pô, toda vez eu fico assim, toda vez eu me sinto assim. Toda vez que eu falo, que eu reajo de tal forma, ou que emocionalmente eu sinto tal coisa, depois essa é a reação. Se você já sabe, tenta diferente. Vai se conhecendo, vai vendo o que funciona pra você.
Verdade. Voltando numa coisa que o Ale falou, eu lembrei de um TED Talk que eu escutei um dia desses aí. Sobre a nossa evolução, né? Nós somos seres humanos e estamos em constante evolução, até se você parar pra pensar.
Não sei, alguns não sei, tenho dúvidas. Não, brincadeira.
Não dá, da humanidade mesmo.
Estamos.
De 100 anos atrás para agora.
Sim.
E aí, o que ela tava falando nesse... Nossa, nunca... Eu vou procurar o TED Talk, mas não sei se eu vou encontrar, porque eu nem lembro quando eu vi. Enfim, que há não muito tempo atrás, a gente não tinha tecnologia, não tinha tudo isso. Então, que pessoas ficavam doentes por a homesick, que é saudade de casa. Você tá morando fora da sua família, está longe. As pessoas morriam por isso.
Morria?
Aham. Que foi provado em estudos, aí trazia a pessoa perto pra casa, né? Ah, não, olha, não tem mais nada que a gente pode fazer. Trouxe pra casa, pronto, a pessoa melhorou. Porque antigamente não era assim, você ligava pra pessoa,
sim,
você tinha um FaceTime.
Lógico.
Era carta e olha lá, né? Pensa,
meu,
muitos
e você sabe
anos
que
atrás.
Esse termo existia, assim, tipo, eu me mudei pra cá, pros Estados Unidos, tem 15 anos. Uhum. E existia esse termo.
Sim.
Ah, a pessoa tá homesick.
Eu não sei como é. Eu não sei nem se
seria tipo assim. A tradução literal, doente de casa. É. Mas é assim, com saudades de casa. Mas tá mal. Quando você tá numa bad e fala, ai, o que que ele tem? Sim. Tá homesick.
Então, e se você parar pra pensar...
Nossa, é verdade, nossa, existia isso.
Existia muito. E até ainda existe. Eu acho que as pessoas... Claro que você fica... Se você muda pra algum lugar, você tá longe de...
Não, uma mudança brusca, que você migra, vai pra outro país. Você fica homesick.
Você vai sentir isso. Mas hoje em dia, a tecnologia facilita. Sim. Você não sente tanto. Sim. Quando eu mudei pra cá, não tinha... Essa facilidade toda.
Não,
você
nem
tinha que comprar
eu.
O cartão lá, querida?
E ligação só.
E ligação, vai ver quantos minutos. Daqui a pouco você tava lá no maior papo. E aí falasse as três
o cartão caía, acabava.
Acabou os minutos.
O único vídeo que tinha era MSN. E aí era... E falhava e já era.
É, e aí tinha mais ou menos o Skype, tinha uma coisa arada assim, mas bem... Hoje em dia é muito, é muito mais fácil. Mas se você parar pra pensar muitos anos atrás, então assim, tem essa evolução emocional que nós, como seres humanos, estamos Sim. evoluindo, né? Claro que existem Sim. as pessoas que escolhem não evoluir.
Escolhem estacionar.
Não evoluir. É. E a Brené Brown, uma coisa que ela falou no documentário dela, ela falou assim que nós somos seres emocionais. Pra viver... Pra viver, a gente tem que sentir. Tem que ter emoção.
Tem que sentir.
Não, não existe.
Total.
É muito
louco. É muito louco, porque assim, eu não sei se foi a minha evolução pessoal, já por causa da idade mesmo, ou uma evolução mesmo de tipo, estou evoluindo espiritualmente, não sei se é só a idade ou se é o espiritual, mas.
Não sei, é uma combinação dos dois, né?
É, mas assim, eu era muito assim, pré-adolescente, adolescente. Pra adolescente a gente é muito mais egocêntrico também, né? A gente tá Sim. muito assim, você é o centro do seu universo. Você tá preocupado com as suas coisas, as suas questões, em sobreviver, em fazer tudo que você quer fazer. Uhum. Você, é uma época da vida que você tá mais uhum. Centrado, né, em si mesmo. E eu era muito menos sentimental. Uhum. Tipo, muito menos emoção, assim, sabe? E aí agora... Eu, e aí também depois eu fui fazer o meu mapa astral com a... Com a Bárbara Carrara, que eu amo, da Astrologia de Boa.
Vamos colocar ela nas dicas.
Vamos colocar ela nas dicas, gente. Quem quer fazer mapa astral, principalmente se for a primeira vez, mas sempre, faz com a Bárbara. Porque ela é muito didática, assim, foi muito incrível. E ela fez a leitura de um mapa, que é um mapa progredido, que eu nem sabia que existia. Que assim, seu, enfim, não vou explicar porque eu não vou saber explicar, X. Mas o negócio é, seus signos vão progredindo, porque os anos vão passando, os graus no seu mapa vão Sim. passando, como se fosse um relógio, vai passando. E aí você vai tendo mais influências de outros signos, vai mudando as suas casas e tal, suas casas astrológicas e tal. E aí, eu já tinha notado, assim, que dos 25 pra cá... Eu falava assim, gente, como eu tô chorona, cara. Como emotiva, eu tô emotiva, sente, sabe? Né? Eu sinto mais, é. E eu acho que a mesma coisa de que pro homem a gente fala, homem não chora, não sei o quê. Pra mulher a gente fala, você é dramática.
Cara, drama queen.
Drama queen. Uhum. Tipo assim, na verdade é um... É, não é um elogio. É o contrário. Uhum. Quando você chama uma pessoa de dramática...
Você tá criticando.
Você tá criticando. Sim. Eu vejo assim, como uma crítica. Eu tô sendo dramática?
É, sempre é crítica.
Eu tô sendo dramática de achar que quando chama de dramática é crítica?
Não, é crítica.
É crítica.
É crítica.
Eu também acho.
Eu também acho.
Porque embora eu pense assim, tá, fiz artes cênicas mesmo, e daí? Mas assim, não é, não é. Você tá se expressando como você tá sentindo. E se em você doeu, ou se em você você tá tendo aqueles sentimentos, a pessoa invalida. Falando ou para de chorar, ou para de besteira, ou ah, nem é tanto assim, ou falando, ai, que dramática que você tá sendo, você é muito dramática, para. Entendeu? Você já fica assim com uma sensação de ter que shake it off o que você tá sentindo, quando na verdade você tinha que acolher. E aí eu já tinha notado que eu tava muito mais emotiva, sentindo muito mais as coisas, mais chorona, porque eu era uma pessoa que não chorava. Não chorava. Tipo assim, minha mãe até, minha mãe e meu pai falavam assim, gente, essa menina é bicho ruim. Sabe? Tipo assim, eu não chorava de tristeza, de nada. Tipo, eu ficava com raiva. Então, assim, eu sempre fui muito competitiva. Lua em Áries.
Sim.
Então, assim, perdi campeonato, não consegui o papel que eu queria no teatro da
escola.
Ficava
com raiva.
Raiva. Tipo, você via que eu tava com raiva, mas eu não deixava cair uma lágrima também. Eu não deixava...
Bem bonito,
não soltava. Não, você via que eu tava abalada. Mas eu não chorava.
Entendi.
E eu não falava, tô triste, tô chateada, tô decepcionada. Tô desapontada. tô me sentindo derrotada. Não, era a raiva. E eu me fechava na raiva e era só a raiva. E eu passei a saber lidar mais com os meus sentimentos, acho que foi tudo, né? Sim. Vida, maturidade, terapia, mil coisas. E também, talvez, por eu ser comunicadora e ter ido pra escola, me formado em comunicação, que eu fui vendo cada vez mais a importância de você se comunicar. E fui cada vez mais dando importância pra isso. Não só pra eu entender o que eu tô sentindo, mas de conseguir falar pro outro.
Sim.
E mesmo que assim, ainda é difícil, porque às vezes a gente fica com vergonha.
Uhum.
De ser ridículo, de estar exagerando, ou de como você tá se sentindo fazer o... Que mosca abusada. Como você tá se sentindo fazer o outro se sentir.
Sim, sim.
Então, assim... Mas hoje em dia eu sou muito mais emoção.
Uhum.
E é porque, assim, astrologicamente falando, é porque todos meus paranauê progrediu.
Uhum.
E agora... O meu sol, em vez de estar em leão, tá em virgem. Que é por isso que eu também virei a louca das listas. Fez muito sentido.
Uhum.
Porque eu ando, assim, de anos pra cá, eu tô muito organizada. Muito, nossa, tipo, to-dos, listas, blá, 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 loucona. Tipo, organizar gavetas. Yeah, adoro. Vamos organizar as paradas por cor. Tipo, meu, eu era uma pessoa bagunceira. Sério, gente, astrology is my religion. Não tem como, faz muito sentido. Se você começa a pesquisar e começa a entender, e não é assim... Eu busco na astrologia algo que justifique o que está acontecendo comigo. Não, acontece, eu observo o que está acontecendo. E aí depois, quando eu faço meu mapa uma vez por ano, eu falo, gente, olha lá a explicação. Tipo, é batata, cara, não tem erro, não tem erro. E aí meu sol tá em virgem e a minha lua e o meu ascendente em câncer, bebê. Eu sou um coraçãozinho ambulante.
Ai, coraçãozinho ambulante.
Eu tenho um coração tatuado. Eu sou por emoção.
Tá bom.
Tá bom. Fábio duvidou. Eu vou ficar chateada e vou chorar. E dar
chora.
Um tinchil.
Cadê? Quero ver lágrimas. Não adianta fingir.
Não,
aquela
sério.
Doida. Chora. Tem que chorar agora.
Mas você sabe que eu choro, que eu te mando mensagem chorando no WhatsApp.
O meu progredido, eu tava olhando aqui, porque eu já nem lembrava mais.
Nossa, você tem assim, pá na mão?
Ah, minha filha, querida. Aqui, ó. Falou?
Qual que é o seu progredido?
Ah, eu só lembrava do sol. O meu sol, o progredido, eu já... Porque, né, querida, eu sou já mais velha.
Ah, tinha que falar, eu tô mais evoluída.
Não, eu sou mais velha que você, então os anos passaram mais para mim.
Nada a ver!
Sim, claro que é!
Mas que loucura! É... Todo ano muda um grau. Muda pra mim e pra você. Só que meu mapa era um, seu mapa era outro.
Não, amor, mas eu sou mais velha.
Ah, você tá falando do sol, porque você também é leão.
É.
Ok, então você já tá mais pra frente no mapa.
Isso!
Tá, a gente.
Eu já entrei em Libra, calma, okay, colega. Ok, calma.
Nossa, Libra é sensual, sensuane. Por isso que você tá de ombrinho de fora, né, querida?
Ah! Pega esse ombro, Brasil!
Pega esse sex appeal.
Ele tá de fora, mas tá aqui, ó. Onde não tem plateia.
É a Libra, entendeu? Você assim, mostro, você não mostra, mostro. Mostro, não mostro.
E tá na
mano,
Libra.
Mano!
Para com isso. Deixa a mosca, ela quer participar.
Fala.
Pronto. O meu... A minha lua tá em aquário.
O que será que é a lua em aquário?
Não tô tendo nem ideia. E meu ascendente em Áries.
Mas meu ascendente em Áries, cara, é muito bom.
É, então, é bastante ação.
Porque é, tipo, ação, empreendedorismo. Vai, faz, movimento, força.
Nesse momento, eu não lembro o que ela falou sobre a lua em aquário. Não, não tem nem... Inovadora, né, querida?
Vamos dar um Google.
Aqui, ó, estamos inovando.
Eu adoro aquário.
Fazer, né?
Aquário é o complemento... É o oposto complementar de leão. Ah, é seu irmão.
Meu irmão aquariano, maravilhoso.
Por isso vocês se dão mega bem, né?
Ah, minha irmã também me deu mega bem.
Ela é aquariana?
Não, mas é, senão ela pode ficar chateada.
Ah, tá, não vai ferir os sentimentos e as emoções. Tá.
Jurei, minha, te amo.
Cadê? Lua em aquário.
Lua em aquário. Mas eu achei que a lua em Libra ainda me descreve melhor.
Emoções mais irracionais, como ciúme e possessividade. Fábio, sua louca.
Não,
se contenha.
Não.
Não, tem aqui, ó. É, muito observadores e analíticos, desejam, mesmo que sociáveis, têm almas mais solitárias, têm tendências humanitárias. Ai, tem muito isso. Aquário é muito humanitário. E aí a sua lua estando aí, você vai querer fazer trabalho voluntário,
querida,
ajudar o próximo.
Sábado não, domingo, das 7 ao meio-dia, estou fazendo um trabalho voluntário. Esse domingo agora.
Olha!
Vou voluntariar aí, ó.
Que legal!
Lá numa caminhada de câncer de mama.
Ai, que legal!
E aí
gostei.
Eu me inscrevi. Vou. Das 7? 7 da manhã, meio-dia.
Cara, eu fiz trabalho voluntário muitos anos com crianças e era muito legal. Eu tava pensando nisso esses dias. Tipo, meu, tem que voltar.
É, eu gosto muito de fazer isso e. A astrologia já estava ali.
Total, escrito. Você vê, olha aí. Intuição com os próprios sentimentos. Olha. Tudo a ver com o nosso programa. Essa posição da Lua em Aquário pode ser considerada uma estabilizadora de emoções, que inspira nas pessoas uma maior autoconsciência e boa sintonia com o futuro.
E aí, gente?
Tô maravilhosa, vou colar em você.
Não, a pergunta que não quer calar é: você se sente inspirada? Ou inspirado por mim? Pela Marcelinha?
Certeza.
Pelo nosso podcast.
Eu me inspiro aqui, em você.
Deixa aqui o seu comentário pra gente, né?
Deixa. Fala, Fábio, você me inspira. Hashtag Fábio, você me inspira.
É, então.
Cara, vamos finalizar com as dicas dos livros?
Vamos.
Ai, nem chorei, viu?
Maravilhosa.
Só porque eu tava muito animadinha. Se você tivesse me pego 2 dias atrás, 1 semana atrás, eu já ia chegar chorando. Eu tava sentindo fortes emoções.
Por quê?
A vida, né, gata? Vamos ter que desligar o microfone, amor.
Ah, então tá bom. Tá. Deixa pra lá. É o Mercúrio.
Mas
culpa,
olha, gente.
Mercúrio.
Ai, Mercúrio retrógrado sempre forte. Brené Brown is my religion. Olha aqui. Ai, eu amo esses livros de paixão. Esse aqui é A Coragem de Ser Imperfeito. Não posso. Não tem como não recomendar mais. E esse aqui é o novo dela, que chama Atlas do Coração. Que é lindo, além de tudo, né?
É lindo.
Além de ser maravilhoso.
Eu também
tenho. Ele é muito lindo.
Você me deu de Natal
dentro
e a Kelly
dele.
Também. Eu tenho dois. Eu ganhei. Duas pessoas me deram.
Cara,
Natal.
As imagens, o jeito que ela fez. E aí tem umas partes assim que é bem só lettering, sabe?
Sim.
Eu acho tão legal.
E é válido dizer quem tem. Ah, que a gente lindo. Fazendo um merchan agora, ó. Vou
fazer da Brené Brown? Do quê?
Não. Que ela tem. Desse livro, ela fez um documentário na HBO Max.
Sim. Que é o que você assistiu, que eu ainda não assisti,
assisti
quero.
Assisti o primeiro episódio,
tá.
Não deu tempo.
Mas esse
queria
Atlas of the Heart
tudo.
Tem um documentário no HBO
São
Max.
5 episódios. Eu assisti só um.
Netflix tem o poder de, a poder da vulnerabilidade, que é a porta de entrada para essa religião chamada Brené Brown.
E no
essa mulher
TED
maravilhosa.
Talk, também tem vários talks dela que ela fala. Ela fala da vulnerabilidade. Opa, a palavra.
Opa, querida, deu uma tropicada na língua aí.
Deu uma tropeçada ali. É, mas o TED Talk, ele é mais curto. O do Netflix, ela dá um...
Ah,
um
é.
Que é
tipo
bem legal, muito bom.
Um doczinho de 1h30,
isso,
acho.
Uh-huh,
pra quem tem a menor noção do que a gente tá falando da doutora Brené Brown.
Isso.
Que é uma pesquisadora de emoções, assim.
Sim,
ela, o trabalho dela é muito maravilhoso. Cara, esse livro é tudo para todos.
Esse
e eu peguei uma parte... Eu acho que a gente podia...
Terminar com essa parte.
Que é muito lindo. Será que eu marquei a página, Brasil?
Agora é a pergunta que não quer calar.
Eu marquei.
Enquanto isso, você procura aí a página, eu vou falar assim.
Fala
vai
aí.
Lá, gente, por favor, né? Quem gostou do episódio, deixa um joinha aqui no YouTube.
Achei.
Segue a gente aqui, subscribe.
Toca o sininho. Comenta.
Deixa o que você acha das emoções. Conta aqui pra gente qual é o seu relacionamento com as emoções.
Se você lida bem com as emoções.
É, você sabe sentir?
Se você tem um show de conforto, a gente divide.
Ai,
o meu
nossa,
é Bridgetown.
Isso que eu ia falar. Muita gente, às vezes, só comenta falando: ah, é muito legal o que vocês falaram. Dá dica pra gente também, gente. Adoro receber dicas.
Total.
É, manda, fala assim: nossa, eu achei isso muito legal. Complementa o que vocês falaram,
manda
pra gente.
Manda, a gente troca.
Ou aqui,
né?
Coloca um comentário aqui no YouTube.
Enquanto a gente não tem um palco com plateia e dá pra ao vivo trocar com vocês.
Pois é. E segue a gente também lá no Insta. Ou põe um comentário lá pra gente. No Insta é yasminapod_USA_. Nunca sei se é underline. Enfim,
chiquérrima.
É o assim embaixo. Underline, é.
Mas a nossa edição maravilhosa sempre põe aqui embaixo. Parece
isso,
assim, ó.
Isso, aparece aqui. E
tá lá.
Isso, estamos em todas as plataformas de áudio e no Spotify,
estamos.
Áudio e vídeo.
Manda DM,
segue a gente lá.
Manda dinheiro, manda zap, manda tudo.
Manda tudo, aceitamos. Vai,
tá.
Leia aí.
Ai, que lindo, vou ler. Fazer uma parada meio... É uma leitura rápida, mas achei, assim, a página mais incrível de maravilhosa sobre tudo que a gente falou. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz. Uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias, como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção. Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até mesmo exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o seu caminho. Eu sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que a vulnerabilidade e a fraqueza são sinônimos, mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, pense sobre o amor. Ai, achei muito lindo, cara.
Muito lindo.
Achei muito maravilhoso.
Maravilhoso.
E tem uma parte aqui bem pequenininha que eu acho que pega para todo mundo. Exibir a nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo sem garantia de aceitação ou apreciação também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes da nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade.
Nossa.
Tipo, cara, a gente pensa em vulnerabilidade, a gente já tinha falado isso uma vez. Não é, tipo, ah, ser vulnerável é você mostrar todo o lado triste, ruim, sombrio e, entre aspas, ruim. Cara, amar é uma vulnerabilidade enorme. Construir uma amizade é uma vulnerabilidade enorme. Você criar algo, vir aqui, botar a cara
aqui,
pra bater.
Estamos aqui sendo vulneráveis,
né? Se expressar, criar algo, postar uma foto no Instagram, sim, criar um texto e tentar publicar, escrever um livro, pintar um quadro, tirar uma foto, mandar essa foto pra um concurso. Tudo isso é vulnerabilidade. Sim. E é criação. E se a gente não estiver vulnerável a sentir todas as emoções, se a gente não arriscar, não vale a pena viver. Sim. Porque aí você realmente tá aqui blasé.
Exatamente.
Entendeu? Aí veio fazer o quê? Veio a passeio? Não veio.
Não veio.
Então é isso.
É isso. Temos um episódio. Vamos
Temos um episódio. Ah, vamos colocar a criatividade e a emoção aí na frente.
Termina com ele na frente aqui. Pronto.
A criatividade e o imaginário. A gente quer muito dar esse livro pra alguém. A gente ainda não sabe como. A gente vai falar com a nossa produção e ver uma ideia bem legal. E, ah, eu vou assinar, e a Fabi também, porque, sei lá, vou autografar. Mas vai valer milhões um dia.
Ele é inglês, só vamos
Ele é inglês,
deixar claro
vamos
isso,
deixar né? claro. É. Tem que ser pra alguém nos Estados Unidos. Não precisa ser em Boston, eu posso colocar no correio, mas nos Estados Unidos. Vai vir autografado, meu amor.
Ou
isso vai valer milhões um
Brasil.
Dia.
Que fala
pode.
Inglês e que queira ler o livro em
Sim,
inglês.
Sim, se falar inglês. Ok.
Só vamos deixar claro que o livro é inglês.
O livro é inglês. Uhum. E é lindo e maravilhoso. Sim. Vai vir assinado com amor e carinho meu e da Fábio. A gente Isso. vai pensar num jeito bem legal
então,
de dar
né?
de presente pra vocês.
Vamos lá no Insta e não esquece de ir lá, porque vai não esquece, o sorteio vai rolar lá no Insta.
Não esquece que a linguagem de amor da Fábio são atos de serviço.
Sim.
Se inscreve, vai lá, comenta.
Favor,
a gente vai fazer um sorteio,
favor,
vai fazer
obrigada,
alguma coisa.
Obrigada, agradeço.
Por favor, obrigada. Então é isso, crianças. É, abracem obrigada suas emoções.
É, abraço e obrigada pela companhia. E a gente tá de volta na próxima quinta.
É nóis.
Beijos.